Você apertou o Play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de mensuração de resultados. Olha, entender de números, ter raciocínio lógico é muito importante para quem trabalha com marketing digital, inclusive para você que é de comunicação, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Carla Rodrigues. Ela é gerente sênior de marketing Latam, da Thomson Reuters Brasil. Carla tem uma carreira sólida, passou lá atrás, bem lá atrás, pela DirecTV, hoje Sky, né? E depois foi para a indústria, para o mercado onde ela está hoje, passou pela Easyway, pela Syncro, até chegar nessa gigante da indústria do mercado, né? De software, que é a Thomson Reuters Brasil. Carla, é um prazer rever você, se é que a gente pode falar rever, né? Nessa pandemia que nos afasta um pouco, mas é um prazer falar novamente com você. Obrigado por aceitar um convite, é um prazer ter você aqui, Carla.
Olá, Cássio, um prazer imenso participar aqui com você, um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente, nessa pandemia, mas bom poder conversar e poder compartilhar um pouco das minhas experiências aí com você também. A gente já teve um pouco de trabalho juntos aí e sempre muito bom manter essa conexão. Obrigado pelo convite.
É isso aí, eu que agradeço, Carla. Bom, vamos falar aqui de indicadores de desempenho, né? Eu acho que é algo muito ligado ao seu dia a dia, muito ligado ao mercado como um todo, né, Carla? Eu acho que as pessoas no marketing trabalham muito intensamente com isso, cada vez mais no digital, mas eu acho que você vai concordar, né, Carla, que se eu disser que muita gente ainda seguia um pouco pelo awareness, né? o que não me parece ter problema nenhum, né? O awareness, ele faz parte, né? O awareness é um componente importante. Eu acho só que gera algum conflito, né, Carla, quando a gente começa aquela discussão, né, da mensuração do awareness, né? Quando alguém chega e diz que o awareness não se mensura e que outras coisas também não se mensuram, que você talvez trabalhe sem mensurar determinadas coisas e que é assim que a gente vai tocar a vida, e você então talvez precise apenas saber como fazer a mensuração das coisas, né? Essa é a questão, né? É o como mensurar as coisas, né? Então, o ponto para mim é quais habilidades os times e as pessoas precisam ter para fazer uma mensuração completa, né? Uma mensuração que consiga trabalhar, né, com todas essas frentes objetivas, subjetivas, hoje dentro de um time de marketing, Carla.
Ótima pergunta, Cássio. É a minha vivência, realmente, essa é o nosso principal desafio, né? É tudo que a gente faz, a gente precisa olhar a cadeia completa, né? Então, cada centavo que eu invisto na ponta, lá no topo do funil, seja ele awareness ou seja um conteúdo ou uma peça já de decisão, como que eu mensuro o resultado, o retorno que isso vai me trazer em vendas, né? Eu diria assim, em termos de habilidades, eu penso que para um profissional de marketing hoje é essencial que ele tenha um pouco de habilidade analítica, né? Porque a gente sabe que às vezes alguns profissionais, principalmente quando entram pelo meio da publicidade ou da comunicação, não tem muito dessa habilidade, e não é uma coisa difícil de se desenvolver. Não quer dizer que a pessoa precisa amar matemática, dominar a planilha Excel, mas ela precisa ter um pouco o raciocínio lógico e essa habilidade analítica de tentar entender o que ela está fazendo e como que ela vai medir aquilo, né? Então, isso passa por você ter áreas também de suporte, né? Não necessariamente você, profissional de marketing, precisa desenvolver aquela função que vai fazer. Você pode ter por exemplo, no nosso caso, na Thomson Reuters, nós temos um time de performance que nos apoiam com todas essas ferramentas que nos ajudam a mensurar, que são ferramentas específicas para isso, e que, de fato, pessoas precisam ter habilidades mais técnicas e um pouco mais diferentes de um profissional que está ali mais à frente de atividades como comunicação. Então, mas se você olhar para o perfil de um gerente, por exemplo, o gerente ele precisa ter um mix disso, né? Porque ele vai conversar com todos esses times. Então, à medida, ao mesmo tempo que ele está conversando, às vezes, com um publicitário, do outro lado, ele vai virar e conversar com um especialista em dados, né? Que vai fazer todos os reportes, vai te ajudar a mensurar esses resultados, que é o que você vai precisar reportar para o business, né? Eu vejo isso muito no meu dia a dia. E no passado, já tem uma longa carreira aí, como você disse, não era bem assim, né? A gente muitas vezes defendia budget de investimento em compra de mídia, em ações de marketing como um todo, sem ter, de fato, um argumento forte do quanto você, de um provisionamento, né? De uma provisão mesmo, de quanto você conseguiria trazer daquele retorno. Então, hoje eu vejo muito isso, as pessoas que trabalham no meu time, eu desafio para que elas, se não têm essa habilidade, que sempre tentem desenvolvê-la e que estejam com essa visão de processo também, né? Então, não é você só olhar uma parte daquilo que você faz, é de fato você olhar o todo, né? O quanto aquela mídia vai impactar a sua audiência, tá? Impactou com a mensagem certa, no momento certo, no canal certo, mas o quanto aquilo, de fato, a partir dali, se converteu, né? E aí tem uma jornada que deve ser seguida para você mensurar, obviamente. Isso depende muito de cada segmento. A minha vivência é muito em mercado B2B, né? Lá no o pouco que eu conheço de B2C foi essa minha experiência na DirecTV, mas ainda era início de carreira, então não tenho um background específico de B2C. Mas conversando com alguns colegas também, eu vejo que essa preocupação em mensurar resultados não é uma exclusividade do B2B, que tem aí budgets muito menores e cada centavo que se investe é muito, assim, digamos, cauteloso, né? A gente precisa explicar para a companhia e, de fato, garantir aquele retorno, porque o budget, de fato, é bem diferente de algumas outras mercados onde a gente tem um grande investimento em publicidade e nem sempre tem essa cobrança da mensuração, porque, como você disse, em algumas até é aceitável que não se consiga medir, mas se olharmos hoje para ações específicas em digital, é possível mensurar do topo até o final do funil, porque tudo hoje você pode fazer o tracking, né? Existem plataformas, existem ferramentas, existem profissionais especializados nisso, então, tanto para mercado B2C quanto para mercado B2B, eu vejo que hoje, sim, o profissional de marketing precisa estar atento a isso. Isso faz com que também marketing consiga mostrar mais valor, né? Eu lembro num passado também onde marketing era visto como uma área que só traz despesa, né? Porque, de fato, a gente só gasta dinheiro, né? Tudo que a gente vai fazer precisa de dinheiro. Às vezes a gente precisa, pensar em coisas mirabolantes do que você precisa fazer. O que eu consigo fazer sem dinheiro? Quase nada, né? Às vezes a gente tem reuniões longas de brainstorm para tirar ideias de coisas simples que a gente consiga fazer sem grandes investimentos. E é sempre muito difícil, porque, de fato, marketing é uma área que dá despesa. Mas à medida que você consegue criar essa cultura de mensuração de resultado, e você consegue mostrar para a companhia que o gasto que você está dando para a companhia, ela está trazendo um resultado, duas, três, cinco, né? Aí vai muito de quanto, de cada segmento também, esse retorno, né, do ROI ou ROAS traz para a companhia em vendas, é o que faz marketing ganhar força, ganhar valor e ter um lugar à mesa, digamos assim, né, nas decisões do board. Hoje eu vejo muito mais marketing presente nas decisões estratégicas das companhias, defendendo grandes investimentos e decisões de fato que vão mudar, às vezes, a conduta da companhia, porque a gente vai aportar valor àquilo, né, de fato. Então, não é uma área secundária, como era no passado, às vezes, vista só para lançamento de produto, né? É uma área que dá um suporte para o business de forma como uma bússola, né? Guiando, trazendo informações aí bem importantes para esse direcionamento de mercado. E aí, entre os KPIs que eu posso citar, um dos principais que a gente utiliza muito é o MAS, né? O Marketing Attribute Sales, que não sei se é muito comum também no mercado, em outros mercados, mas esse indicador é o que, de fato, nos faz mostrar esse resultado em vendas, né? Então, Não adianta eu ter uma força de, né, geração de demanda, de awareness, onde eu deixo o lead lá no topo do funil e falo para vendas, toma, agora se vira, né? Se eu não continuar olhando e nutrindo esse lead para que ele continue engajando com as nossas campanhas, com os nossos conteúdos e, de fato, se tornando depois... e mesmo quando ele já está em pipeline com a área de vendas, eu preciso continuar conversando com esse potencial cliente, né? De forma a tentar influenciar esse pipeline, acelerar esse pipeline para que ele se torne um cliente de fato, trazendo a receita para a companhia. Então, por isso que a gente persegue o MES, porque eu gero lead, mas eu tenho que continuar perseguindo esse lead até ele chegar no MES, que é o resultado final que eu vou trazer do retorno. Não sei se eu estendi muito a resposta, Cássio, mas quis explanar um pouco mais aqui esse ponto.
Você deu uma resposta completa e adorei o conceito de MES, porque mostra uma integração maior de marketing e vendas, né? Aliás, eu quero... eu tinha guardado uma pergunta para você, mas eu quero explorar um pouco mais isso. Isso é uma evolução, né? Da relação marketing e vendas. Tá certo a minha leitura?
Sim.
Avançou um pouco mais. Não sei se o conflito, talvez, histórico dessas duas áreas tenha levado a isso, mas é uma evolução da relação, né?
Eu ia falar exatamente esse ponto, Cássio. Ótima pergunta. Eu vejo muito isso também ao longo da minha carreira. Eu trabalhei em outras empresas e me deparei, mesmo na Thomson Reuters, já tive situações assim, mas com menos frequência, óbvio, as divergências e as discussões, elas vão acontecer, né, entre áreas, não é só marketing e vendas, mas entre áreas como um todo, mas essa evolução aconteceu de fato a partir do momento que marketing começou a trabalhar com essa cultura de fato, o meu propósito principal é trazer vendas, né, e como que eu trago vendas? Fazendo essa série de ações. Então, existem até pesquisas que mostram, né, essa rincha, não sei se pode chamar rincha, mas pesquisas que mostram profissionais de marketing e vendas, um fala mal do outro. 70% dos respondentes falam que uma área fala mal da outra. Porque é isso, né? Aquela velha briga de eu não vendo porque marketing não faz sua parte, e marketing fala não consigo trazer os resultados porque vendas não faz a parte deles. E aí fica aquele jogo de empurra, né? De cabo de força, um puxa para cada lado, e no final todo mundo sai perdendo. Essa é a minha visão. Então, quando a gente consegue trabalhar essas sinergias, ou seja, as duas áreas com um objetivo em comum, o resultado é muito melhor. Eu digo assim, até que em termos de qualidade de vida, sabe? De você ter menos atrito e muito mais colaboração, né? No sentido de que, olha, marketing não está sendo efetivo, vamos conversar com vendas? Vamos entender onde que a gente não está sendo efetivo, onde a gente está falhando, ouvir feedback, conversar com o cliente, porque a área de vendas tem que ser o nosso representante no campo, né? A gente não está no dia a dia ali com o cliente, com o mercado. Então, a gente, lógico, existem várias maneiras de fazer isso, né? A gente faz pesquisa, a gente faz algumas ações onde a gente conversa com o cliente, obviamente, mas o dia a dia, quem está lá ouvindo e vendo o que está acontecendo no mercado é a área de vendas. Então, é muito importante ter essa interação com a área de vendas, porque eles trazem para a gente esses insights e nos ajuda a melhorar também a nossa performance. E da mesma forma, quando acontece o inverso, eles também ficam de ouvidos abertos a entenderem os pontos onde a gente consegue identificar que eles também precisam melhorar. E a gente também entra com a parte de sales enablement, né, que vai ser toda essa parte de enxoval de vendas, materiais de suporte a vendas também que a gente pode produzir. Para fazer com que aquele vendedor tenha um discurso melhor, que ele saiba abordar melhor esse cliente, que ele consiga fazer uma venda de fato consultiva, né? Olhando um pouco mais para o mercado B2B. Então, a forma que ele vai para o mercado, ele já vai muito mais armado, digamos assim, do que quando ele tem marketing distante, ele tem que, às vezes, pegar suas próprias armas ali, montar PPT de qualquer jeito, fazer um e-mail de qualquer jeito. Às vezes, a pessoa não tem uma habilidade boa de escrita. E aí, né, ele perde, às vezes, a chance de conseguir uma abertura para uma reunião ou para uma conversa de alto nível, porque ele não soube abordar o cliente ali naquele momento. Então, a gente também trabalha essa preparação do time de vendas para que eles também sejam efetivos e aí no final a gente consiga chegar no resultado comum, que é a conclusão da venda.
Oh, sabe aquela brincadeira assim, se você ganhasse na Mega Sena, o que você ia fazer da vida? Eu acho que eu ia fazer me dedicar a estudar isso, sabia? Essa relação humana entre marketing e vendas.
É,
porque é muito legal, porque assim, aí você não tem mais nada para fazer, né? Ganhou na Mega Sena e tal, eu ia me enfiar nisso. Porque é muito louco isso, Carla. Em cada lugar, essa relação é de um jeito. Aqui no podcast eu entrevisto 2 gestores por semana, né? Então a gente bate muito papo, às vezes bate o papo depois e tal. E você claramente percebe que não existem duas empresas com que a relação seja igual, marketing e vendas lá dentro, né? E tem muitas variáveis, você citou algumas aí, a complexidade da venda, o grau de complexidade da venda é uma, a cultura da empresa, né? Interfere muito, e tem uma que para mim é muito forte, não sei qual é a mais forte, não dá para ranquear, mas assim, a pressão que está sendo exercida ali, né? Mais ou menos assim, né? Quando estão batendo meta... Essa colaboração é mais fácil, né? Quando está todo mundo pressionado, é muito mais difícil contribuir, né? Marketing com vendas e vice-versa, né? Porque, pô, o que você faz quando você está tomando aquela pressão negativa, né? Se é marketing, você joga, joga para quem? Para vendas, né? E vice-versa, né? Então, essa é uma relação, eu acho que é muito legal estudar, e ela é muito pouco estudada, né? Então tá aí, ó. Se um dia eu começar a estudar isso muito a fundo, desconfia, né? Vai ver se saiu algum... vai ver se saiu algum ganhador em São Paulo, né?
Não é uma ideia, viu? Abrir uma consultoria... Bom, já existem muitas consultorias de treinamento de vendas, né? Óbvio, mas alguém que de fato... olhe para essas duas áreas em conjunto, nossa, seria fantástico. Eu iria contratar, viu?
Eu não sei se vai saber resolver, né? Esse é o problema. O cara abre a consultoria, eu não sei se ele vai ter a solução, porque, pô, ninguém conseguiu resolver isso direito, né?
Não. De fato, Cássio, é difícil, né? E eu falando assim, parece até fácil, que a gente vive no mar de rosas. Não é, lógico que não é. Mas eu digo assim, como eu tenho essa vivência do antes e depois, antes, mesmo quando marketing ou vendas estão batendo meta, existia também confronto, porque eles queriam mais e mais, entendeu? Então assim, sabe aquela coisa da Dilma? Ah, bateu a meta, tem que dobrar? Então assim, venda sempre vai querer mais, isso também depende muito da liderança, né? E isso era um ponto também que eu queria destacar que eu esqueci. Esse mindset da liderança é muito importante, porque se a liderança não enxerga dessa forma, ela acaba passando isso para o time. E o time todo vai pensar, né? Vai criar essa cultura do embate, né? E não da colaboração. Então, isso tem que partir de vendas, justamente por isso. Porque no momento de crise, onde a liderança vai estar lá pressionando o time, ela não vai jogar essa pressão contra o marketing. Ela vai se unir ao marketing, para que o marketing possa ajudá-la a, de fato, melhorar o resultado. Sabe aquele negócio? Vamos sentar junto e te dou lenço, a gente chora junto? Mais ou menos isso. Só que, óbvio, se a gente ficar só sentado chorando, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente acaba unindo essas forças e se sente fragilizado, se sensibiliza, sabe? Eu, quando vejo... A gente já teve situações onde marketing estava conseguindo atingir metas, porque, óbvio, a gente contribui com uma parcela de vendas, né? Outra parcela de vendas tem que caminhar por si próprio, né? Acho que não existe... Eu, pelo menos, não conheço companhia onde marketing é responsável por 100% das vendas, não no mercado B2B. Mas já aconteceu, por exemplo, a gente está em marketing batendo as metas e vendas não. O que parece um pouco contraditório, que, como assim? Marketing depende de vendas para bater meta, né? Mas... depende daquele percentual e do quanto o que eu estou gerando está sendo efetivo e do que o time de vendas está gerando não está sendo efetivo, né? Porque às vezes eles fazem muita coisa, muitas oportunidades abertas via cold call e às vezes o cliente está frio, né? Então demora para engajar e, enfim. E o resultado não vem. Então, às vezes, acontece muito de marketing, como a gente gera inbound, e o inbound não tem uma conversão muito maior e ele traz um resultado com um ciclo de vendas mais curto do que quando a gente faz, por exemplo, ações de cold call, que já não são, né, mais aceitos, mas ainda acontecem, né, nos dias de hoje. Então, quando o vendedor não tem para onde correr, ele acaba partindo para isso, né? E aí pode chegar essa situação de vendas não tá batendo e marketing consegue. Só que a gente também se sensibiliza com essa situação e a gente une força para dizer como que a gente faz, o que que a gente pode fazer para ajudar esse vendedor. Justamente aquele ponto que eu estava dizendo de capacitá-lo, de dar ferramentas e armas para que ele seja mais efetivo nas abordagens. Então, mesmo nos momentos de crise e de pressão, eu já passei por situações assim e assim, a gente consegue chegar num resultado com muito mais tranquilidade do que menos desgastante. Vou dizer que o atrito não existe, que não, não é verdade. Ele vai existir, sim, porque é ser humano, né? Então, é o que você falou, no momento ali da pressão, é natural que o ser humano vai espanar e ele vai jogar para algum lado, vai espirrar para algum lado, né? Então, às vezes uma coisa ou outra escapa, mas a gente tem a serenidade de entender o momento, o calor do momento, e depois senta, conversa e consegue criar uma estratégia para reverter aquela situação em conjunto e não deixando perpetuar esse sentimento de discórdia, sabe?
Então, e não é papel do marketing, Carla, não, seja com comercial, seja com outra área qualquer, dá sentido para esses números todos, né? A gente, então, falando novamente de indicador de um jeito mais amplo, né? Porque o que a gente vê, a gente acabou de explorar um pouco aí essa relação com o comercial, né? Eu fico pensando aqui, os números hoje são muitos, né? Acho que nós dois passamos por um período da carreira ali, começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gente sofria com a escassez de números, né? Você tinha um problema enorme em comunicação, que é assim, eu não sei mensurar porque eu não tenho o input dos dados, né? Hoje é o contrário. Hoje é o contrário, hoje você tem excesso de dados, você não sabe para qual número olhar. Tem até o Patrick Rothfuss, é um americano, autor de livros que até já entraram na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos, né? Alguns livros ficaram razoavelmente conhecidos. Um dos livros dele faz parte da trilogia. O mais famoso chama Nome do Vento, o livro dele, o mais famoso. Ele tem uma frase que eu acho muito legal, que vem a calhar porque a gente está falando. Ele fala assim, ó: eu não sou poeta, eu não amo as palavras por causa das palavras em si. Eu amo as palavras porque quando eu junto as palavras, elas dizem algumas coisas, né? E da mesma forma, eu não sou aritmético. Então, os números soltos não querem dizer nada. Quando eu junto os números, aí eles podem me interessar para alguma coisa, quando eu dou contexto para os números, né? Então, não é o papel do marketing. Aliás, vou deixar o link aqui, vou achar e vou deixar o link para os livros do Patrick Rothfuss aqui, quem
Ah,
tiver
legal.
interesse. Então, assim, não é o papel do marketing fazer isso, né? Chegar lá e falar assim, ó, esse gráfico aqui quer dizer alguma coisa, né? Então, você falou do funil, né? Pô, quando eu tenho aqui, então, um determinado indicador no funil, ele significa alguma coisa. Não é muitas vezes aí que o marketing tem sucesso ou falha na hora de explicar o que as coisas significam?
Sim, Cássio, essa é uma questão bem importante mesmo, porque isso ainda eu acho que é um pouco novo para alguns profissionais também. Eu diria até não só no Brasil, mas a gente tem experiência também fora que mostra um pouco disso, né? Tem muita gente ainda batendo cabeça, porque de fato a facilidade de obter os dados hoje ela é muito grande, mas o que eu faço com tudo isso, né? Então, a gente ainda também está trilhando esse caminho e às vezes tem essa dificuldade. Então, é sim papel de marketing. Na minha experiência, por exemplo, atual, a gente tem hoje uma área de performance que nos ajuda com as ferramentas que, de fato, criam gráficos e visualizações muito fáceis de interpretar esses números, mas também isso por si só não diz nada, né? Isso tem que estar em conjunto com a estratégia, né? Então, vou dar um exemplo prático. Produzo um conteúdo que é para topo de funil. Tá, esse conteúdo, como que ele engajou? Eu vou olhar lá no tráfego no site, quantas pessoas acessaram, quantas pessoas baixaram, tá? Isso é um indicador, ótimo. Mas o que mais? Dali para frente, né, perseguindo o mês, eu preciso continuar esse cliente. O que mais que ele fez? Tá, ele depois fez algum outro tipo de acesso nas nossas páginas ou nos nossos materiais, onde ele consumiu um outro tipo de conteúdo que foi um conteúdo de consideração. Então, eu também consigo fazer o tracking desse mesmo cliente, né, desse mesmo lead, que ele continua, então ele está evoluindo nesse funil, até chegar no material de decisão, que é onde ele vai se tornar possivelmente um cliente, né, em vendas. Então, se a gente olhar one-to-one, fica fácil, né? Mas quando você pega e junta todo mundo, como que você faz isso? Você não consegue, né? Você não vai conseguir acompanhar lead por lead, principalmente quando a gente está falando de grandes volumes. Então, a gente acaba usando os indicadores para olhar, por exemplo, dentro de uma régua de nutrição, onde está havendo maior perda de engajamento. Ah, maior perda de engajamento está acontecendo na fase 2. Onde é a fase 2? A fase dos materiais de consideração. Tá, então, agora vamos olhar os indicadores dos materiais de considerações. Puxa, esse material está com indicadores aqui de pouco download, pouca conversão, enfim, alguns números que indicam que aquele material não está bom. Unido a essa outra métrica, que é a régua de nutrição, a gente pode chegar a uma conclusão de que temos uma falha nesse material de consideração. Ele precisa ser melhorado, precisa ser trocado, substituído, enfim. E aí a gente atua naquele ponto específico. Então, esse é um exemplo, tá, de uma situação diária onde eu olho diversos KPIs para chegar a uma decisão de onde eu vou atuar. Existem outros, mas sempre a gente não olha um dado isolado, porque se você só olhar aquele dado isolado, você pode tomar uma decisão errada, né? Então, esse papel de ter times trabalhando juntos dentro do marketing é, no meu ponto de vista, essencial para que a gente tome as decisões de fato assertivas. E aí continua medindo, né? Melhorou o resultado, né? Vamos fazer o comparativo com os meses anteriores em relação aos dados que estavam ruins. Quanto melhorou? Ah, melhorou pouco. Vamos esperar mais um pouco, porque também tem um tempo de engajamento desse material, né? Então, dá-se o tempo, mas a gente vai acompanhando a evolução. Se está tendo evolução, ótimo. Então, tomamos a decisão certa. Não houve evolução, está meio que andando de lado, ou caiu ainda mais, ops, espera aí. Aí continuamos errando. E assim a gente vai traçando as estratégias e melhorando as nossas ações de marketing. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas nesse sentido que eu olho, assim, a importância dos KPIs e do contexto onde ele tem que estar, né?
Não, respondeu sim. E nesse sentido, Carla, você tinha falado lá atrás, na sua primeira resposta, você tinha dito que uma pessoa que vai trabalhar no marketing, especialmente se ela for de comunicação, né? Você fala, não precisa entender de números, não precisa entender de Excel, não precisa entender, né, de matemática em si, precisa só entender de lógica. Eu falo a mesma coisa, né, quando eu vou conversar com as pessoas e tal. Eu queria te perguntar, assim, até que ponto a gente está sendo honesto com as pessoas, né, quando a gente fala isso, e até que ponto a gente está querendo ser gentil, né, com as pessoas quando a gente fala isso. Eu falo exatamente a mesma coisa, né, mas aí quando você falou isso eu fiquei pensando. Uma pessoa, né, você está aí, né, numa estrutura de uma empresa gigante que aposta, né, em content marketing. Isso é um movimento que começou há alguns anos, né, não digo na Thomson Reuters, tá? Mas assim, no mercado em geral, você conversa com os gestores, você está observando o mercado, você está de olho no que está acontecendo. Sim. Você acha realmente que uma pessoa, vamos dizer assim, com dificuldade de lidar bem com números, ela vai avançar muito na gestão, né, de uma área de marketing se ela for travada, como tantos profissionais de comunicação que a gente conheceu? Será que a gente não é mais honesto de falar assim, cara, destrava aí, sabe? Assim, é uma coisa, é mais ou menos o que a gente fala para quem não fala inglês às vezes, sabe? É uma fraqueza que você vai ter que enfrentar. Entendeu? Assim, será que a gente não está atrapalhando as pessoas quando a gente dá essa passada na mão da cabeça?
Eu acredito que sim, Cássio, porque eu particularmente já passei até por situações onde eu tive que recrutar algumas pessoas para trabalhar na área de conteúdo, e aí são pessoas com formação em letras, jornalismo, comunicação propriamente dita, relações internacionais, às vezes, então, formações diversas, mas muito voltada para a área de humanas, e que pouco tiveram, pelo menos em âmbito acadêmico, aí vivência com números, e também não desenvolveram essa habilidade de raciocínio lógico e analítico. Eu costumo dizer, e ser bem sincera nesse sentido, porque eu já passei por situações onde eu trabalhei com pessoas que não tinham esse perfil e não fluiu. Então, eu não quero cometer o mesmo erro mais de uma vez, né? Então, a gente já aprende com o próprio erro e acaba procurando um perfil um pouco híbrido, né? Porque digo híbrido porque a pessoa, de fato, que trabalha com comunicação, ela vai ter como core essa habilidade, né? Tem que ser. Mas ela precisa equilibrar um pouco essa outra habilidade se ela estiver trabalhando, por exemplo, com marketing digital. Porque é impossível você fazer conteúdo para marketing digital sem você querer saber. Não é nem que você tenha que saber, você vai automaticamente ter a ansiedade de saber se aquele conteúdo que você produziu ou que você está trabalhando, né, junto com o seu time, o que que ele gerou de resultado, né? Então, não me entra assim na cabeça uma pessoa que não tenha, no mínimo, uma curiosidade. Aí vamos para a questão, mas eu não sei como fazer, né? Existem dois caminhos. Ou você aprende, né? Se você tiver numa estrutura pequena, por exemplo, onde você não tem condições de ter um time que possa te apoiar, ou especialistas em mensuração e performance que possa te acompanhar, você vai precisar desenvolver, né? De fato, fazer cursos, né? Procurar ferramentas, procurar se aprofundar e tecnicamente falando. Agora, se você está numa estrutura onde você tem times de suporte, você possa ter, né? Ser um gestor, você tem pelo menos um analista ou alguma pessoa que você consiga colocar do seu lado ali para te dar esse suporte, né? Porque é aquela coisa, a gente não é perfeito, a gente nem sempre vai ter todas as habilidades que são esperadas, mas se você tem no seu time pessoas que conseguem suprir essa sua deficiência, digamos assim, é o suficiente, né? Mas você precisa ter um mindset. Porque se você não tiver um mindset, continuar achando que não precisa, que não tem importância, não vou olhar para isso, aí você pode ter o melhor time do mundo de especialistas que não vai adiantar, porque você precisa trazer essa cultura para dentro da área, né, de marketing. Então, eu diria que, assim, um profissional que ainda não mudou esse mindset, ele não vai durar muito tempo no mercado, sendo bem, bem honesta.
Que bom que você deu essa resposta.
Desculpa se foi muito. Não, mas é o meu ponto de vista e a minha experiência que me mostra um pouco disso, né? Não estou dizendo que eu estou certa ou errada, mas é o meu ponto de
Mas
vista.
é jogar real, é isso que eu queria ouvir, assim, não é que eu queria ouvir, mas queria ouvir o que é a realidade, né? Assim, se você dissesse que não, eu ia falar, legal. Mas assim, eu queria uma opinião sincera, porque aqui, eu não lembro quantos foram dos que a gente entrevistou, mas eu já entrevistei aqui três ou quatro gerentes, mais de startups, tá? Mas startups grandes já, tá? Ali, que tem os seus mais de 100 funcionários já, alguns bancos, que são engenheiros, entendeu? Dirigindo marketing, entendeu? Então, assim, tem lá abaixo dele gente de criação, tal. Então é para isso que tá indo. Mas para a gente fechar, eu queria te perguntar do outro lado agora, né? Assim, e você vê que assim a criatividade continua rolando lá, né? É que a gente veio assim, a gente está vindo de um extremo para o outro, né? Teve um tempo ali que quem era o grande cara da comunicação, assim, o grande deus da comunicação? Os deuses da comunicação estão aí, são os caras mais de exatas, meio engenheiros. Não exatamente eles, mas você acabou de dar a resposta. Quem são, né? É o cara do equilíbrio ali, é a comunicação com exatas, né? É, mas os deuses da comunicação eram os criativos, né? É, os caras que tinham a grande ideia genial e ia lá para Cannes ganhar o Leão de Ouro, né? É, essa habilidade também não sumiu, né? A gente precisa ainda ter, né, a criatividade, a boa sacada, o texto bem escrito, né? É, a comunicação bem feita, o podcast bem editado e tudo mais. É, e assim, de onde, na tua visão, no B2B especialmente, vem isso, né? De onde está saindo ainda, né, essa boa capacidade de produção?
Sim, concordo plenamente. Até você fez deu exemplo aí de engenheiros tocando marketing, e é bem engraçado. Eu me deparei com as primeiras vezes que eu me deparei com pessoas do marketing com formação em engenharia, estatística, economia, eu fiquei um pouco assustada. Falei, meu Deus, tudo bem, eu não posso dizer muito que eu sou formada em administração, mas porque na época minha graduação não existia ainda faculdade de marketing, né, como tem hoje. E a minha única opção era publicidade e propaganda, e eu já sabia que eu não tinha menor vocação para publicidade e propaganda. Então eu escolhi administração porque eu saberia que eu teria ali um pouco de chance para trabalhar com marketing. Então, assim, de fato, a gente, é a questão que eu estava falando do perfil, né? A gente não é perfeito, a gente não vai ter todas as habilidades, a gente precisa extrair de cada um aquilo do potencial que existe em cada um. E no mercado B2B, eu vejo assim, os profissionais de marketing, o que eles menos são criativos. Eu vou usar meu exemplo, eu sou nada criativa. Eu trabalho muito bem em cima das ideias dos outros, sabe? Naquelas reuniões de brainstorm, a pessoa vem com uma ideia, eu consigo ajudar a modelar aquela ideia, e aí parece que eu engreno, assim, sabe? Mas se deixar eu sozinha pensando, eu não consigo sair do lugar. É uma dificuldade que eu tenho, né? Existem outras pessoas, não, que você deixa a pessoa lá meia hora pensando sozinha, ela vem com um milhão de ideias. E ótimo, a gente precisa dessas pessoas muito, muito mesmo. Mesmo no B2B, onde a gente não tem grandes campanhas publicitárias, mas a gente precisa desse conteúdo, né? Do que você falou, uma boa pauta, um bom texto, uma boa frase publicitária de impacto, né? Isso a gente não tá dentro do marketing, essas pessoas. No meu caso, na minha experiência, eu nunca tive essas pessoas dentro do meu time. A gente sempre recorreu aos especialistas, às agências especializadas nisso. Então, a gente trabalhava muito com o business na definição da estratégia, de onde queremos chegar e o que faremos para chegar até lá. E aí, quando a gente descia para o plano tático, de eu preciso chegar lá, né, a gente, obviamente, recorre aos especialistas. Então, e aí, onde a gente conta certamente com essas mentes brilhantes e eles continuam tendo um papel fundamental. Mas até nesse sentido, hoje o tipo de conversa que a gente tem com as agências, elas são muito diferentes. Porque antes a gente ia com briefing, a agência só se preocupava em entregar a peça. Entregou, tchau, muito obrigado, próximo job a gente volta a se falar. Não, hoje a gente consegue fazer até parcerias, né, onde o nosso parceiro, digamos, é o fornecedor, a agência, ele é quase que corresponsável pela performance daquela campanha. Principalmente quando a gente está falando de campanhas em digital. Então, ele muitas vezes trabalha na criação da campanha, e aí quando eu falo na criação da campanha, é exatamente essa parte criativa, né, das peças, mensagens, etc. E depois ele também faz a gestão dessa campanha. E quando ele faz a gestão dessa campanha, ele é responsável por trazer o resultado. Então, ele mesmo está olhando o que ele criou e como aquilo performou. Lógico que dentro de uma agência são times separados que trabalham isso, mas a pessoa que nos atende, digamos assim, aquela pessoa de atendimento clássica da agência, que antes só olhava, só se preocupava com briefing, e a entrega da peça, hoje não, hoje ela é uma pessoa muito mais preparada e ela consegue olhar o todo, ela consegue captar um bom briefing, ela sabe onde você quer chegar e ela te acompanha até você chegar naquele resultado. Então, isso é o que a gente chama de uma relação de parceria, por isso que a gente não trabalha com agências ou freela, né? A gente tem agências que são homologadas e a gente trabalha com contratos e relações de longa data, porque é isso, a gente precisa que esse time que traz para a gente essa parte que a gente não tem, que ele seja uma extensão do nosso braço, né? Que eles estejam comprometidos também com o resultado e não só preocupados em trazer, fazer uma peça bonita. É lógico que o cara que vai lá criar essa mente brilhante, ele vai estar olhando ali, a preocupação dela é esse, mas tem alguém dentro desse time que vai depois conversar com o Joãozinho e falar, Joãozinho, você precisa pegar essa peça brilhante aqui que foi aprovada pelo cliente e fazer ela performar, porque o cara já fez a parte dele, que foi criar uma peça espetacular. Agora a gente precisa fazer isso aqui e trazer resultado, entende? Então, acho que isso é o que precisa mudar, às vezes, até aí falando um pouco dessa relação de cliente e agência, que ainda existem, acho que algumas agências que não estão conectadas com isso, né? Elas estão preocupadas em entregar uma boa peça e tudo mais. E aí, por isso que elas, às vezes, não conseguem ter relações de longa data, né? De parcerias aí mais recorrentes, porque ainda acho que elas não conseguiram trazer. E, às vezes, não é nem a própria agência, pode ser o cliente também que não despertou para isso, né? Então, o cliente também não pede isso, a agência não, também não muda, e aí fica nesse ciclo vicioso. Então, eu já deparei com situações lá no passado, onde a própria agência também ajudou a gente a mudar um pouco esse nosso mindset. Bem nos primórdios, a gente também teve esses inputs de fora, não só do nosso próprio time. Então, é super importante esse trabalho, ter essa diversidade, né, de pessoas no time ou nos seus parceiros, onde cada um vai fazer parte daquela pecinha ali, mas que no final todos estão olhando para um objetivo comum, que é de fato trazer o resultado para a companhia.
Carla, quero te agradecer muito por esse papo, é muito gostoso conversar com você, você é muito prática, muito objetiva, então é uma aula sempre bater esse papo com você. Nossa, porque você vem do mercado, né, e fala de um jeito muito... de mercado mesmo, e é esse o objetivo aqui do podcast, né? Então, eu te agradeço muito aí pelo papo. As portas aqui estão sempre abertas para você. Obrigado, viu, Carla?
Obrigado muito, fico muito feliz em contribuir e conto sempre comigo, estou à disposição aí para o que precisar.
Vamos então para o insight final, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se, plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, acessa aí, ó, cursos.comunique-se.com.br. Marketing e vendas têm aquela relação conflituosa que você já conhece, mas em muitos casos, em muitas empresas, essa relação vai amadurecendo. Uma boa mensuração de resultados com KPIs bem definidos, ou seja, uma relação bem criteriosa e madura, ajuda a criar um idioma mais compreensível para as duas áreas, né? Tanto marketing como vendas. Fica uma relação menos na base do achismo, menos na base do não fui eu, foi ele. E isso cria um ambiente de mais cooperação e, portanto, mais saudável para a empresa como um todo. Esse foi um dos meus insights do podcast esse de hoje com a Carla Rodrigues. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
Psst. For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional. For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.